O setor de contratos do SBT e a gravadora Lixo Records informam. Esse episódio tem sinal vermelho de aleatoriedade.
Puxa o fale!
Ai, bichos, fronja mais.
Chamegão,
bicho. Que isso? São alunos aqui da série.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
O Flória da sanfona do Mané, se pedir corocotu, corocotu, cunhé, cunhé. Onde tem baile da sanfona do Mané, se pedir corocotu, corocotu, cunhé, cunhé.
Tá de corocotu, cunhé, cunhé, cunhé. E o Manoza do baixo, achado dando pé. Corocotu, cunhé, cunhé, cunhé. Agora vamos ver o leite baixo do Mané.
Me fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo, é isso aí, episódio 240 pra vocês, aquele top 3 maroto, maravilhoso. Queria dizer que hoje eu caí de paraquedas nessa gravação aqui, vamos ver no que vai dar, né? Até 10 minutos atrás eu não ia gravar, mas eu vou gravar trazendo pra vocês um maravilhoso top 3, é tão ruim que é bom. Eu tô curioso pra saber o que vai sair aqui. Nesse top 3, teremos polêmica, será? Já fiquei aqui sabendo os bastidores da produtora Balaeiros, né? Que teremos aí algumas polêmicas, mas vamos lá. Nosso Magno Sonha Costa, por favor, apresente.
Fala, Tedinho, fala, pessoal. E eu achei que a gente já tinha falado de WWE.
Opa, caberia, hein? Caberia.
Opa, muito bom, muito bom. Ele, nosso pica-pau. Aí só quem tá vendo o vídeo vai saber, né, bicho? Foda, dei uma referência aqui não visível, né, bicho? Gabriel Gaga, nosso Gabriel Gaspar. E aí, Gabriel?
Fala, Ted, fala, galera. Ainda bem que filme da Marvel não vai aparecer daqui, né? Porque é só ruim mesmo. Então,
boa, perfeito.
Eita, peraí. Pelo menos concentra na fase 5. Fala só assim da fase 5.
Que porra de fase, porra de fase, maluco? Falando merda aí, eu, hein?
Fase é Mega Man, doido. Tá doido.
Ai, que a fase 4 foi fraca, ai que não sei o que. Ai, tu mano o cu.
Calma, Maria do Bairro.
E ele, nosso querido Natan Cirilo. E aí, Natan Cirilo, como é que tá?
Fala, meu povo, é tão ruim que é bom, igual a amizade de Ted Medeiros.
Já começou desse jeito, meu filho? Você tem algo pra discutir? Você quer conversar aqui quando a gente ligar aqui esse podcast? Você tá querendo dizer alguma
não,
coisa?
Não, vamos continuar. Eu tenho outras coisas a tratar com você ao longo do episódio. Você vai saber.
Muito bom.
Opa,
então,
opa,
polêmicas.
Redes sociais, Gabriel Gaspar.
Vamos lá, né? É, nosso Twitter/X, Instagram, TikTok, Kawaii, Threads. O que tiver barra de pesquisa, você joga lá, arroba Balaio Podcast. Temos o canal do Telegram, /Balaio Podcast canal. O nosso e-mail, que é o balaiopodcast@gmail.com. Curiosamente, é o quê? O nosso Pix, né?
Pix.
O picão.
Pra você dar aquela ajudinha também. E mandar uma mensagem, tem esse detalhe. E a gente tem também o PicPay no balaio.podcast, que são as assinaturas. Caso você queira ajudar ali todo mês, um pouquinho ali, ajuda. Muito bom. E claro, a bodega do balaio em uapenca.com/bodega do balaio. A moda balaiesca.
Eu queria só defender aqui que, infelizmente, a uapenca ainda não autorizou a camisa da droga, né? E não está na condição adequada para o consumo
não.
Da droga.
Agora,
ainda não.
Eu queria complementar a fala do Gabriel aí, porque ele disse que bastava botar na barra de pesquisa, né?
Uhum.
E aí eu coloquei aqui no Bing. No ChatGPT 4, o que é o Balaio Podcast? E estamos lá também.
Tá,
inclusive, falando de Ted Medeiros aqui.
Olha só.
Olha
aqui. Ted Medeiros tem aqui, ó.
É isso, cara.
É isso mesmo. Vai dormir hoje sabendo que alguém pode pesquisar no Bing o seu nome e lhe achar, Ted. Que
olha
coisa
aqui, ó. Ele é apresentado por Natan Cirino, Gabriel Gaspar, Ian Costa e, esporadicamente, ou quase nunca, Ted Medeiros. Tá aqui, não?
Jogadinha do safado.
Não, é pior que eu botei aqui. É verdade, falando a verdade agora. Eu botei aqui, aí aparece. Ele é apresentado por Natan Cirino, Ian Costa e Gabriel Gaspar. Não tem Ted, pô.
Muito obrigado.
Não tem Ted.
Muito obrigado.
Vai, mas só... vai rolar uma atualização aí dizendo que a culpa é de Luísa e Laura. Uhum.
Né? Muito obrigado. Eu sou uma pessoa muito relevante, né, para o meio aí do podcast, ChatGPT.
Ele tá aqui, é culpa do GPT.
Seu ChatGPT, desgraça. Tá pensando ter medo de máquina? Joga água pra tu enferrujar.
Aí, ó, aí.
Desliga o botão, né, Gabriel?
Tira da tomada. Desliga o botão.
Meu pau na tua mão. Vamos embora, meu povo!
Bora, Simora, bora, Dali, vai.
Bora, bora, Dali. Agora vamos ver os oito pés. É do Baná. Com esse CD, a gente vai bater. É nos Estados Unidos.
Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra.
É tão ruim que é bom o top 3 agora pra puxar polêmicas, porque estamos falando aqui de que? Guilty Pleasures, olha o nome bonito disso. Guilty Pleasures, pois é. Traduzindo, seria o que, seu Ted Medeiros? Guilty Pleasures.
Guilty Pleasures seria aquela coisa que você tem aquela vergonha de dizer em público, mas quando você está no calorzinho da sua cama, do seu quarto, da sua casa, você vai lá e se diverte e faz, né?
Opa!
Já fala de público.
Pode ser um Guilty Pleasure, né? Aí ninguém... Eu não vou criticar, né?
Não, mas eu quero tirar uma dúvida. Até porque eu tava pensando assim, numa coisa mais trash, né? E aí eu já pensei naquele episódio, é Trash Ninjas.
Uhum.
Mas quer dizer, sim, que hoje a gente vai falar de coçar a virilha e cheirar.
Isso,
é isso?
Perfeito.
Eita, moleque, vocês fazem isso, é sério?
Aquela fungada,
meu,
né?
Deus do céu, a minha lista não foi tão...
Meu Deus, alguém... Assim, não, será bem, que alguém vai chegar nesse nível aqui? Coçar?
É claro que chega, pelo amor de Deus.
A gente já passou muito mais profundo que isso.
Né? Gabriel, vamos abrir outro podcast, Gabriel, com mais nível, mais qualidade. Uhum. E vocês somos... A elite intelectual desse podcast.
Eu como não tô, eu como não tô no ChatGPT 4, eu quero é que se foda mesmo, eu vou falar besteira aqui. Né?
Bora começar, vai, bora.
Cheirar, né? Assim, tipo coisa, né? Bora
começar. Vocês querem começar por quê?
Olhar o tamanho do rabo do Goku. Né?
Exatamente, olha aí, perfeito, olha aí. Perfeito.
Meu Deus. E a gente tá há 6 anos fazendo isso, meu Deus. Como é que pode?
6 anos fazendo, eu não aguento mais não, bicho.
Bora lá, ok. Eu vou perguntar pra vocês quem é que começa, porque toda vez que eu pergunto, que eu digo alguém pra começar, Ian bota problema.
Natan.
Não, agora ele quer dar o de democrático. Agora ele quer ser. Né? O democrático.
O joguinho,
né?
Psicológico
coisa
dele.
Olha o joguinho dele.
Deixa eu perguntar, Natan, você quer começar, Natan?
Ele é muito forte.
Posso esse começar, dele, se vocês quiserem.
Claro que você quer começar, claro.
Tá, o último que ficar como último, né? Tudo bem.
Exato.
Mas, Ian, se eu começar, eu vou tirar uma opção sua, tenho certeza. Você quer que eu comece mesmo?
Comece,
que a vida é assim.
Então tá, vou tirar. Não diga que eu não avisei. Mas o meu terceiro lugar aqui de é tão ruim que é bom, se chama Bollywood. Bollywood, mas, porque Bollywood, são dancinhas aleatórias no cinema pop. Eu acho que é uma coisa que é muito ruim, mas ao mesmo tempo é legal de ver, né? Você tem um...
Você se diverte.
Pois é. Inclusive, um abraço aí pro pessoal que fez as Marvels, né? Que tem uma cena de dança, primeira dança musical.
Abraço de quem? Uma desgraça.
Do MCU.
A Marvel, sabe? Meu Deus do céu.
Filmão, Oscar. Oscar, nossa, né?
Eu não duvido não, Ted. Eu não duvido não.
Não, pior que o filme é bom, é bonzinho. Mas tem uma cena de dança.
Natan, não.
Natan, você tá querendo justificar
eu não gosto.
Conto que ele gastou no ingresso.
No cinema. Ele tá convencendo.
Deixa eu explicar. Não, é assim, eu não gostei da cena lá. Mas assim, eu entendi que por ter a Kamala Khan, né, personagem indiana e tal, tem um público ali das Marvels que é focado na Índia, mercado já é indígena, nada a ver, mercado hindu.
Hindu.
Sei lá, da Índia.
Indy, Nata, Indy.
Indy. Sim, não, então mas é sério, eles colocam. É indie?
Indiano.
É indiano.
De nada,
então,
de nada, pelo gentil cair.
Por nada.
Um abraço.
Eles colocaram a cena lá de dança que era pra, né, deixar esse público mais feliz lá, mas não rolou. Agora, dentro de Bollywood é massa. Dentro de Bollywood fica legal.
É, até porque, né? É realmente pela Kamala Khan, não é porque o país se tornou mais populoso do mundo, né? Assim, querer abraçar ali aquele público. Não é isso, não, Nathan.
Não, claro. É, o próprio surgimento da Kamala Khan ali é focado nesse mercado,
tá bom,
né?
Tá bom. Mas vamos lá.
Não, eu acho que Bollywood merece um episódio só pra ele. Porque, assim, recentemente eu fiz um estudo aí baseado no tesão de gominho por RRR. Eu fiz um estudo aí nessa área e eu descobri que, não, e que quando a gente chama Bollywood, a gente está generalizando, porque existe Nollywood. Né?
É, mas o Nollywood é Nigéria, não?
Isso, é na Nigéria. Sim. Mas tem também Tollywood. Né?
Eita,
que fica também na Índia, só que é em outra região.
Ah.
É, pra quem não sabe, a Índia ela é dividida, né, por diversas regiões e que inclusive falam idiomas diferentes. E tem uma super ligação com a indústria da música também, esse negócio.
Olha, então, só.
Sim.
Lá é mais rentável você anunciar o filme no rádio do que na internet.
Caramba. Olha que massa. Véi, eu acho que a gente devia fazer um Índia Selvagem aqui na temporada que vem.
Índia Selvagem.
Índia... Bicho, bora.
Por quê?
Índia Selvagem. Esse nome é maravilhoso.
Eu estou consumindo conteúdo.
Já tô vendo a capa.
Aqui. De forma, meu amigo. Praticamente diária aqui. Eu tô acompanhando um canal no YouTube aqui. Né, com o canal. Até vou recomendar. Vou fazer um jabá, né? Porque a gente é maior do que ele, né? O cara só tem mais de 500 mil visualizações por vídeo. Mas a gente faz isso, né? O canal Somos Mochileiro.
A gente é
ele tá há 2 meses lá na Índia. E tipo, Índia Roots, sabe? Não é Índia Hotelzinho, nada disso não, tá ligado? Índia Roots e o cabo tá lá de mochilão. E é maravilhoso, bicho. É maravilhoso.
Dividindo belíssimo com macaco e o
Exatamente. Então eu estou saturado de conteúdo indiano aqui, meu amigo. Eu quero...
Pô, bora prometer aí, botar na listinha da gente aí pra temporada que vem ter a Índia Selvagem. Inclusive...
Índia Selvagem, a capa vai ser Serena. Você lembra de Serena?
É...
Priscila Fantin vestida.
Não, eu prefiro que seja Barruan, né? Que é nosso
Barruan,
querido.
Sim.
É aquele não sei o que. Márcio Garcia.
Márcio Garcia.
E Tony Ramos.
Inclusive, nesse episódio tem que ter um tópico especial aí pra culinária, né? Indiana, que é.
Sim, perfeito.
Culinária de rua indiana, que é maravilhoso.
Sim.
Ok, vamos pro terceiro lugar de vocês aí. Aí, quem é que vem agora?
Eu olha. Cara ouvinte, eu estou arriscando a minha vida por você agora, porque eu estou comprando briga com o senhor Feitosa.
Eita porra.
Eita,
vai se aproveitar que ele não tá aqui?
Exatamente. Vou correr para as colinas, armado. Né?
Nossa senhora.
Joga aí, vai.
Então, eu vou jogar nossa querida Calcinha Preta e suas versões.
Perfeito.
Eita porra. Acabou de...
Eu já tava sem roteiro, aí o que eu pensei ele tirou. Vai, Ian, por favor, vai. Perfeito, por favor, Ian, vai, continua.
Não, porque é o seguinte. eu te chamei pra isso, Ted.
Não, tá.
É porque, minha gente, é o seguinte. Você vê a diferença entre o que é arte e o que é artesanato ali. Porque é uma ilustração. É uma ilustração que a técnica não quer dizer arte. Certo? A técnica. Porque os caras são foda, musicalmente, né? Tecnicamente, os caras são foda, são impecáveis. Aí pega a porra de uma melodia, bota uma letra em cima que não tem nada a ver com a história. Como você pode acompanhar em 2 episódios nossos, inclusive, né? Traduções Duvidosas 1 e 2. E simplesmente os caras decidem, não, eu não vou compor qualquer coisa aqui, né? Uma coisa mediana aqui, mas eu prefiro plagiar. E, lógico, isso rola aquela identificação imediata do público, mas o que, porque ele está aqui é justamente pela vergonha daquele vídeo que todo mundo já deve ter visto, né? Do vocalista do Scorpions vendo a versão, né? De Dustin the Wind, né? Que ficou famoso.
Sim, não, tem, não, é de Dustin the Wind.
Né? Uh-huh. É, só nós dois na praia e eu te esqueci, né? Então... Você vê que é uma coisa que tem total relevância. Ele deve ter ficado chocado, né? Ele e a mãe de Taylor Swift. Uhum. Né, provavelmente. Uhum. Então esse é meu terceiro lugar, Feitosa. Entenda que eu estou dizendo que é bom, mas que poderia ser melhor.
Olha, não, o bom é que a gente não tá tratando como Guilty Pleasure, porque o Guilty Pleasure mesmo, o conceito da parada, é que você tá consumindo e você sabe que é ruim, mas você consome. Sim. Aqui é diferente, a gente tá dizendo é ruim, mas é bom, entendeu?
Uhum. Ah, eu tô dizendo
é diferente. É diferente, a gente tá dizendo que é bom, só que tem uma essência meio fecal.
É, como é que você não gosta de uma estrofe dessa? Olha, assim, isso aqui é um... Eu acho que deveria ser estudado em cursos de letra aí, de filosofia. Enfim, olha só, me fere,
lá vem.
Me risca de amor. Só essa frase aqui, eu não, já não tô entendendo mais porra nenhuma. Tu foge, não me alimenta. Já sabe que já me conquistou. Já sabe que já. Ó, que perfeição de letra. Agora estou sofrendo. Perfeito.
Muito bom.
Eu estou imaginando, Ted, que isso é um poodle. Né? O eurípico dessa
Meu Deus,
é um poodle. É um poodle. Sim.
Sim. Porque, veja, foge não me alimenta.
Exatamente.
Certo? Me risca. Provavelmente é aqueles remédios de bicheira, né? Que é,
sim,
que é roxo.
Sim, aquele violeta, é? Né? Aquela coisa.
Isso.
Isso, tá.
Exatamente. Então eu acho, com certeza, o Lírica é um poodle dos seus 13 anos.
Sim, sério, surdo já... e endemoniado.
Isso, desse mesmo. Já caiu dois dentes da frente dele, mas ele continuou firme forte. Vai viver até os 27.
Até os 27.
Véi, a gente tem então, até agora, Bollywood, Calcinha Preta. A lista tá muito boa no terceiro lugar. Eu quero ver o que, é que vocês vão colocar aqui pra chegar junto. E o que é que vai estar no primeiro lugar dessa galera aqui. Gabriel Gaspar, qual é o seu terceiro lugar aí?
É, o meu... Eu fui pra um lado do qual eu sofri muito, porque eu joguei este jogo por muitos anos.
Não diga que é um jogo, não acredito.
É, tem dois, na verdade, nessa lista. É muito bom, porque a lista é interessante, vocês vão ver o primeiro lugar como é bom. Mas agora que nós temos como jogo, é o nosso famoso Yu-Gi-Oh! Né? Eu não sei, suponho que todo mundo da bancada jogou Yu-Gi-Oh!
Tá.
Mas as respeita.
Não é da nossa geração, Gabriel, a gente já tava... aprendendo a fazer bolo.
Não, atualmente não, né? Atualmente
o Yu-Gi-Oh! Atualmente se baseia em um jogo de 3 turnos, se você joga no nível competitivo. E meu problema é que eu jogo Yu-Gi-Oh! Pra jogar com as cartas bonitas. Meus amigos jogam Yu-Gi-Oh! Pra ganhar. Então era só aquela desgraça, era horrível de jogar. Só fazia perder, mas pelo menos meu deck tava bonito e era isso que me satisfazia.
Mas eu acho que no caso não é a ferramenta, é o trabalhador.
Não, fi. Jogo de carta com 3 turnos, fi, é chato demais, pô. Na moral, é muito ruim.
Ah, se você for ver o relancinho, você tem que fazer 3 turnos, porque você tem que fazer 3 trincas, né?
Ali, e o dominó, que você começa com 7 pedras ou 6 pedras na mão? Quantos turnos tem?
É mais difícil.
Exatamente.
É mais
difícil. Tem mais do que dominó tem mais do que 3 turnos, Ted.
Exatamente, é isso que eu tô dizendo, pô.
Não
é exatamente
então,
isso.
É bom.
Aí, e
é
dependendo do nível.
Ah,
dependendo
entendi.
Do nível. Ah, tá.
Não é porque. Ele não é bom porque ele é rápido, não. Ele é horrível.
Ah,
ele é horrível.
Ah, entendi. Agora entendi. Faz
o jogo de Yu-Gi-Oh! O jogo se baseia em tipo. Eu comecei jogando, eu fiz a minha jogada. Se quando passar pra você, você não tiver como responder a essa jogada, o jogo acabou. Simples assim.
Ah, perfeito. Não.
Bosta.
Nada rápido demais presta.
Fale por você.
Safadinho.
É aquele joguinho do.
Foi o que ela disse.
Aquele joguinho do The Witcher, né?
É, Gwent.
Gwent, exato. Então, o Gwent você joga ali, o meu deck, a carta mais poderosa que tinha valia 7, o cara jogou uma de 23, a primeira carta.
É, acabou o jogo. É por isso que é muito ruim, pô. Mas aí onde é que tá? As cartas eram bonitas, aí por isso que eu gostava de jogar. Então eu ficava nessa de jogar aquela coisa miserável. Só por aparências.
Muito bom. Então é o Yu-Gi-Oh! Especificamente o jogo de carta, né?
É, o jogo de carta. O anime também, mas o anime eu considero muito bom.
Ok, então, Ted Medeiros, agora no alto do seu jantar, agora em plena gravação, comendo amendoim.
Um chiclete, né? Um chiclete clock da Barbie, com tatuagem aqui. Inclusive, poderia ser, né? Poderia ser, né? É ruim, mas é bom, né? Pronto, vamos fazer isso aqui.
Chiclete Plock.
Chiclete Plock de tatuagem, né? Acabei de olha aqui, mostrando aqui na gravação aí, senhores. Chiclete Plock, roubei
tá
da minha filha.
Vendo?
Roubei da minha filha, porque ela...
O que é que você considera ruim? É o chiclete ou a tatuagem?
Bicho, se eu falar tatuagem, meu irmão me mata, né? Então, assim, eu não posso dizer tatuagem ruim, né? Tatuagem é maravilhosa.
Não, mas ele tá fazendo tatuagem da Plock, cara.
Rapaz, pagando, quem sabe ele não faz, né?
Acho que não tem problema. Pagando, ele tatua até o chiclete, né? Ele bota lá.
Ele já exato. Disse que ia tatuar o ovo do cara, né, velho?
Então, exato. Mas não, eu vou...
Gaste chiclete gasto pro resto da vida.
Isso aqui foi só uma citação, mas eu vou aí seguir com o Gabriel, agradar o público aí mais jovem. Um cara de 33 anos, isso é um guilty pleasure, certo? De verdade, meu. Que é League of Legends.
Puto, tu me tirou meu segundo lugar, o craque digital. Foda-se,
tô nem aí.
Alguém roubou de alguém agora já. Acabou.
Eu cheguei aqui despreparado, quando você falou o jogo, eu digo, caralho, eu tenho o Guilty Pleasure ali, que eu jogo essa desgraça. Eu digo, mais nunca eu vou ver nada, quando eu vejo eu tô jogando um Aran, pra quem sabe o que é o Aran.
É,
né?
Nossa,
então desse assim, jeito. Toda atualização do LoL, quando aparece uma coisinha, eu vou lá, abre, eita, pô, campeãozinho nefado, campeão bufado, muito massa.
Mas se você joga. Mas se você joga, é uma experiência miserável. É uma
desgraça. Experiência desgraçada, porque o LoL, ele é um jogo, assim, é como o Gabriel disse, ele é um craque, ele lhe faz mal, certo? O LoL, ele não é um jogo que vai lhe fazer bem, em momento nenhum, em nenhuma situação, certo? Mas você quer jogar, certo? É um jogo que quando você começa, você acompanha, você quer jogar aquela desgraça, passa um tempo e faz, ah, tô com saudade do LoL. Aí entra, é 3 dias de depressão, né? 3 dias de depressão, triste. A comunidade é uma desgraça, né? É a galera mais tóxica que existe em jogo, disparada, é a comunidade do LoL. Então, assim, eu acho que cabe, né, Gabriel? Você acha que cabe realmente o LoLzinho aqui como...
Com toda certeza, né? Porque você continua voltando lá, né? Você... Não, esses, eu ainda não instalei LoL nesse PC, faz uma semana. Eu tô livre até agora, graças a Deus. Mas não
graças
diz
a
que
Deus.
Isso vai durar. Mas
uhum. Gabriel está com uma moeda na mão nesse momento. Na moeda,
é. Isso aí.
Saiu o anúncio da segunda temporada de Arcane, tá ligado? Arcane uhum. Tem a ver com LoL, daí eu pensei logo, jogar uma partidinha aqui.
Um aranzinho não, aqui, do nada.
E tem não tudo dá, a ver, né? Uma coisa com a outra. Assim, quem assiste Arcane e vai jogar LoL, achei, é a mesma coisa.
É, então, é por isso que é que nem crack, pô. Você não passa muito tempo, não. Você começa a sentir tremedeira, não dá, não.
É a Arcane, a coisa mais saudável relacionada a LoL que já foi lançada. Isso aí você pode assistir.
Exato,
entender, né?
Exato.
O resto não consuma. Não comece.
Então, fazendo balanço do terceiro lugar, a gente tem aqui um a ver com cinema, um a ver com música e 2 a ver com jogo. Tá bom.
E um com droga, né? Que é o LoL, né? Que é crack. Né? Mas enfim, vamos
lá. Achei que era Chiclete Plock.
Não, Chiclete Plock era uma tirada boa, né, Ryan? Mas eu preferi só fazer uma menção honrosa aqui.
Ok, mas segundo lugar, vamos.
Vocês estão tudo possuídos.
Segundo lugar, eu começo também?
Olha, eu começo também, vocês querem que eu bote ordem?
É porque o meu segundo lugar vai criar briga contigo, tá? Daí eu tô constrangido.
Então começa, vá, joga logo, seu merda.
Porque eu... eu acho que pra mim, assim, uma coisa que é tão ruim, que acaba sendo boa, é a atuação do Nicolas Cage.
Rapaz!
Saiu,
deixou a chama.
Eu acho que ele não volta, hein? Eu acho
ele não volta, não volta nem a mão.
Não, mas é, porque assim, Nicolas Cage, se for ver assim, ele é muito overacting, ele exagera em tudo e tal, ele é muito... Tem meme com a cara dele, assustado com a sobrancelha, mas... assim.
Tu tem um Oscar, Nathan? Tu tem um Oscar, tu não tem um Oscar. Tu não tem um Oscar. Tu vai falar de Nicolas Cage ainda. Aqui? Porra.
Não tem ainda.
Ainda não. Quando eu for na casa dele, eu vou conferir onde é que tá esse Oscar. Se ele tá usando como peso de porta, que nem a Janet Patton.
Claro que tá.
Eu brigo, mas eu sou o Kenga do Nathan, ele vai ter um.
Não, mas liga aí, você que é fã do Nicolas Cage, você não convém que ele atua assim, exageradamente, né?
Mas isso é a assinatura do cara, velho. Isso é ele.
É o motivo dele ser conhecido.
Exatamente, olha... Pra quem não sabe, minha foto do perfil aqui do Discord é o Nicolas Cage, né, em Conair. Ele sentindo o vento nos cabelos, fechando os olhos. Que atuação maravilhosa, Nathan Serena. Pelo Sim. amor de Deus, cara. Tu vem falar de Nicolas Cage aqui, cara. Meu Deus do céu.
Não, enfim, eu acho que ele assim, exagera um pouquinho, mas assim, acaba dando certo. É tão ruim que é bom. É tão ruim que é bom, entendeu? Tão, é bom a ponto de ganhar o Oscar.
Eu fiquei imaginando aqui que tá dizendo é a assinatura dele, né, ser ruim.
Uhum.
Eu fiquei imaginando aquelas motos que passam ratatatá, né? E é a assinatura dela, né? Inconveniente pra todo mundo, mas é a assinatura dela.
Pois é,
num sábado...
É quem gosta.
Num sábado, 6:30, não pode faltar na sua rua, né? Então,
inclusive, temos um episódio de Nicolas Cage aqui, voltem lá pra ver o episódio de Nicolas Cage, que a gente debulha a vida do homem, o trabalho do homem informativo. Muito show, análise completa.
Um quadro que a gente só fez uma vez, né? Tal qual o Paralelepípedo de Shark.
É, o de Shark foi por motivo óbvio, né? Motivos óbvios, né?
Ian Costa, seu segundo lugar.
Ó, eu vou jogar um aqui polêmico. Polêmico, certo? Mas quem já andou sabe que ele é ruim, mas era de guerra. Fiat Uno.
Que viagem é essa,
velho? Procura um psiquiatra, você não tá legal.
Eu sabia. Eu sabia.
Como? Como que é ruim,
Fiat,
pelo amor
de Deus?
Perfeito. Meu Deus do
céu. É tão ruim que é bom, é verdade. Parece um tratorzinho, mas o bicho é bom.
É a definição desse episódio, é Fiat Uno. Puta que pariu.
Isso.
Meu Deus.
Na capa. Nicolas Cage dirigindo Fiat Uno.
Nossa,
será que o Midjourney cria isso?
Com escada em cima. Puta Rapa, que pariu, velho.
Bicho, olha... O Fiat Uno, ele é um carro que, na sua essência, certo? Ele não tem ar-condicionado, ele não tem conforto mínimo, ele não tem airbag, né? Morram como guerreiros.
Ele
né?
passa numa lombada, ele joga no teto?
Sim, sim, justamente porque ele é feito para puxar um trator, né? E pra enquanto isso, ele carrega um Fusca em cima. Então, o amortecedor dele é do tamanho do, né, da minha perna. Então, meu jovem, ele lhe joga lá pra cima. Né? Você não tem ar-condicionado. Você, quando muito ali, você tem aquele som. Mas a porta já é feita para o ladrão. Que é pra ele não quebrar seu vidro. Você não vai ter esse problema, né? Ele já vai abrir ali tranquilão. Né? Não tem essa bronca. Mas, meu filho, não se acaba. Se você for para a zona rural de qualquer cidade, você vai ver a diferença do fazendeiro. Né? Se ele é um fazendeiro, ele vai ter lá seu 3x4, ano 98, né? Ou alguma mais recente. Mas se for a pessoa que só tem o seu sítiozinho, a sua chácara, inevitavelmente ela vai ter um Fiat Uno.
Caramba. Ô Ian, se jogar um Fiat Uno e um celular Nokia tijolão de um precipício, assim, quem é que quebra?
Não, aí você quer demais do Uno, né, também. Aí não dá pra ele, né, não dá pra ele. Mas dizem que eles carregam por indução ali, só pelo campo magnético que forma um no outro, o celular carrega e a bateria também.
É, evidentemente. Inclusive o tanque de gasolina do Fiat Uno demora, né, uma vida.
Nesse desafio aí, quem quebra é a terra, senhor Nathan Cirino. Quando os dois caem, cria uma cratera.
Ah, é verdade.
Na verdade,
é assim que acontecem os movimentos das placas tectônicas, né?
É, da última vez que fizeram isso, o Pangeia se separou, né?
A maconha!
Na verdade, isso só aconteceu uma vez. Foi quando a Pangeia se separou e nasceu o Chuck Norris.
A maconha!
É, evidentemente, sim. Porque a terra é um grande ovo, né? De onde Chuck Norris saiu.
A maconha!
Que nem aquele, exatamente, o gigantão lá, o imortal dos Eternos.
Mas Manatã tá fazendo referência de Marvel demais. Qual que é, velho? Por quê?
Rapaz, eu tô precisando de uma turma do Scooby-Doo pra tirar essa máscara de Natan e mostrar que é Mac.
Dale. Só referência de filme merda agora, bicho? Como é que
pode? Não, respeita Scooby-Doo.
Ted, fala no microfone, que não dá pra lhe ouvir de longe, não.
Ted tá fazendo Deus lá sabe o quê lá longe.
Ted tá andando pela casa.
Eu tô enchendo a banheira de Laurinha, a bichinha cagou, aí eu tenho que...
Ah, obrigado.
Meu Deus, ela grava podcast andando pela casa enchendo a banheira, meu Deus.
Isso.
Que chama ser pai de humano, Nathan Cirino, de humano. Quando você é pai de humano, aí acontece isso, entendeu, Nathan? É isso que acontece.
É do pai de pet, a diferença é que a criança chora mais, assim, tem mais...
Vai comer a bocha do teu cachorro, me infeliz.
Tu come a bocha da tua menina?
É isso, esse é o clima que a gente esperava. Clima de harmonia, ritmo de festa.
Muito bom. Gabriel Gaspar, segundo lugar.
Meu segundo lugar, meu guilty pleasure, são paródias ou coisas relativas assim, né? Músicas de comédia. Porque assim, você pode me argumentar que algumas são muito boas de verdade. Mas uma música que pega como sample, Tá Vendo Aquela Lua, e a letra é sobre o cara invadindo uma prisão pra salvar o tio, fazendo o sotaque como carioca é? Mais puxado possível. É realmente.
Que paródia é essa?
Eu vou mandar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se eu.
Toca aí, Goreto, toca aí.
5 anos já. É a prisão do meu tio. Eu já tô raivosão, moleque. Porra, tô nervoso. De radinho eu tava quieto com meu cano. Cabelinho na régua, só bolando meu plano. Daquele jeito que a molecada gosta. Dar coque na cintura e uma cara nas costas, não. Tô na merda desde a prisão do meu tio. Tô com saudade sentindo um vazio. De repente vem uma ideia que eu não vou me arrepender.
Nesse álbum, nós temos também a presença de, por exemplo, uma música que ele conta como o Natal acabou porque ele matou o avô que tava de Papai Noel sem querer, porque o Papai Noel não tinha trazido um Hot Wheels pra ele. E essas coisas, é tão ruim pra
velho,
mim que
é onde bom. É que tu arranjasse isso, pelo amor de Deus?
Aí tem 4 álbuns, tá? E todas elas são conectadas por um amigo tentando salvar o outro por um Michael Jackson celestial.
Agindo errado, vão orar em nome de Jesus!
Puta que pariu.
Bicho, esse eu tem que gravar um balaio. Eu preciso tatuar isso porque foda-se a Ilíada.
Oi, qual é o limite da paródia e da tradução do Galinha Preta?
Errou!
Galinha Preta. De calcinha preta aí.
O limite. Rapaz, olha, se você for na teoria da paródia, né, ela vai lhe dizer que ela é uma repetição da forma, mas não do conteúdo, né? E normalmente ela questiona.
Sim, o que calcinha preta outra faz é isso.
Ah. Exatamente, questionar. Quando ela diz, né? Quando ela fala lá da história do poodle, na verdade ela está questionando a história porque a pessoa não alimenta, então na verdade é tudo um plano de Luísa Mel por trás de calcinha preta. Ela, na verdade, é a grande CEO do calcinha preta. Eu estou apenas falando verdades.
Ok, desiste de tentar entender a sua resposta. Eu vou passar para Ted Medeiros agora. Segundo lugar, Ted. Já teve Nicolas Cage, Fiat Uno e paródias. Qual é o seu segundo lugar aqui?
Eu vou mandar algo aqui que a gente falou aqui de paternidade verdadeira, né? Não de
paternidade.
Eita! Então, eu vou falar de uma coisa aqui, né? Que é a nossa querida Peppa Pig.
Eu gosto disso. É muito adulto.
Meu namorado é meu otário. Ele lava a minha estocinha.
Meu Deus.
Essa foi inesperada.
Essa veio do coração.
Pois é, essa veio do coração. Porque, rapaz, a Peppa Pig, inclusive, eu tava com o Nathan Serino aqui um dia. A gente tava assistindo. E a gente fez uma
Peppa
série
Pig?
De questionamentos. Né? É, pois é, porque a Luísa tava assistindo e a gente ficou, né, vendo. E a gente fez uma série de questionamentos, né, Nathan? E tem. Sim. Na verdade, não era nem assistindo, era a Luísa jogando o joguinho da Peppa Pig, né? E tem uma parte lá que ela vai, né? Aquele. O desenho, pra começar, é só uns palitos, né? Eu acho que quem fez aquilo ali, na verdade, foi o filho do criador da Peppa Pig, né? Ele desenhou a Peppa.
Sim,
e o pai, por motivos legais, né? Ele assumiu a Peppa, né? Mas enfim, isso. tem uma parte lá do jogo que a Peppa vai na escola e desenha, né, Nathan? Faz um desenho de uma flor, faz um desenho de uma coisa, e a gente ficou se perguntando, né? Um desenho de palito. Vixe, isso é, pro universo da Peppa, isso é uma obra realística, né, Nathan? Seria é uma obra extremamente realista, ela tá praticamente imprimindo ali o universo no seu papel, né? E, bicho,
sim.
É muito ruim, velho. Peppa Pig é uma parada assim.
É verdade, mas aí eu incluiria qualquer coisa infantil, tá? É tão ruim que é bom.
Não, mas nem tanto. Não, tem muita coisa massa.
Respeite Macha e Urso. Respeite Macha e Urso.
Você pega Bolo Fofo, Mundo Bita, Pocoyó.
Não, Bolo Fofo?
É ruim, hein?
Mundo Bita, respeite Mundo Bita, respeite Pocoyó.
Respeite Mundo Bita de uma forma absurda, que eles gravam com Caetano Veloso, gravam com Gilberto Gil, gravam com Emicida. É sério mesmo, Mundo Beat a gente bota aí a parte.
Mundo Beat é foda. Mundo
de verdade, Beat é foda. Mundo Beat é foda pra caralho mesmo. Agora,
e Pocoyó também. Pocoyó
agora
também.
Agora...
Na MV.
Bolo Fofos, vocês ponham aí Bolo Fofos, funk do pão de queijo, por favor. Aí vocês escutem o funk do pão de queijo e fiquem com essa desgraça na sua cabeça durante 2 meses, certo?
Puxa o fole, Goretão!
Puxa o fole, Goretão, bota aí.
Pablo, qual é a música, Pablo?
Qual o seu desejo, mestre?
Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo, pão, pão, pão.
Mas os Bolofofos são desafinados.
Exatamente.
Eles têm uma letra meio estranha. O desenho também é preguiçoso. Parece feito em Flash, né? Aqueles anos 90 aí, Flash.
Exatamente.
Flash. Nem vê, porque BoJack Horseman é feito em Flash, tá? Foi feito em Flash.
Nossa senhora.
Mas o Bolofofo é uma coisa interessante. E você assiste aquilo e eles têm uma referência pros pais, né? Da música, principalmente os Bolofofos, que o cabo fala, ai, infeliz, tá vendo aí, não sei o que lá, e você fica assistindo com sua filha e com todas as músicas, né, na cabeça, né?
Véi, por falar em coisas infantis que falam pra adultos, eu tive uma... Uhum. Tava assistindo aí um dia desse, o Caldeirão do Hulk, que teve Angélica, né? E aí eu prestei atenção na letra de
Voo de Táxi. Esse é teu primeiro, Natan? Tu já tá adiantando assistir Luciano Huck com a Angélica? Como é que é?
Não, eu vi. Volta. Eu entendi. É impressionante. Pai.
Não, eu entendi. O Caldeirão do Huck é evangélico.
Pare!
Não.
Processo.
Não, aí era o Caldeirão do Satanás. Não é nem Caldeirão. Não é nem Caldeirão, agora é Domingão, né? Domingão do Hulk, só. Mas estava com a Angélica. Aí ela tocou lá o Voo de Táxi da Angélica. E tem uma parte da música que ela diz que tá sozinha tomando banho e quando pensa no cara é só se tocar. Vocês já prestaram atenção nisso? Isso era música para crianças.
Muito bom.
Pois é, toca aí, Gorete.
Meu Deus.
A gente for falar dessas músicas dos anos 90, teve aquele caso clássico, né, da Xuxa, né, que foi uma cantora lá americana, né, dizendo que I don't like
a short dick man.
I don't like a short dick man, né.
Eita, anos 90, então, maravilhoso.
Muito bom, maravilha. Muito bom.
E falando nisso, Teddy, você deve lembrar aí das figurinhas Plock e da tiazinha e da feiticeira.
Perfeito, aí essas eram boas, né? Aí,
nossa senhora. Ô, Teddy, então você não quer ampliar a sua resposta, em vez de Peppa Pig, você bota conteúdo infantil para adultos, não?
Perfeito, eu gostaria, muito bom. Tivemos algumas citações aqui, né? Eu acho que é uma coisa boa, que graças a Deus está em desuso, né? Ainda bem que isso aí já acabou, né?
Muito bom, muito bom. Bom, temos então... Nosso segundo lugar, Nicolas Cage dirigindo o Fiat Uno, cantando paródias da Angélica. Primeiro lugar. Eu vou começar pedindo para a Gorete tocar aqui uma música. Meu primeiro lugar não poderia ser diferente, né? Tá, eu botei Celine Dion aqui. Mas é porque...
Eita!
Não poderia ser outro.
Togurão!
Não, respeita a mulher. O negócio é o seguinte.
Tu colocou ela em primeiro. É tão ruim que é bom. Aí tu pede respeito.
Aí só porque que ela fez um cosplay de Toguro do Yu Yu Hakusho, aí tu tá mandando respeitar ela, Dada. Porque ela foi de cosplay de Toguro.
Não, pô, deixa eu explicar. Porque assim, eu gosto muito. Quem me conhece sabe, vocês já ouviram muito também, que eu gosto muito de Celine Dion, das músicas dela e tal. Só que o que eu tô trazendo aqui de É Tão Ruim Que É Bom? Não é especificamente a Celine Dion, mas eu tô trazendo aqui as performances de Celine Dion, porque eu acho que ela... Quem já viu ela no palco, assim, ela é muito brega, muito cafona no palco. Então ela tem uns movimentos, assim, bem exagerados. Ela não sabe, ela exagera muito, ela é quase Nicolas Cage no palco, assim. E aí, eu trouxe meu Guilty Pleasure. Eu posso também estender para todas essas dívidas que ficam dando grito aí. Tem uma música, inclusive, da Aretha Franklin.
Tem Steve Tyler que faz isso também.
Não, é diferente. É diferente, quer ver? Suvela. Escuta essa
Benedito
aqui.
De Paula Gourmet.
Juntaram num DVD na década de 90, a VH1, juntou todas as divas num show só. E aí tinha Shania Twain, Aretha Franklin, né, Carole King, um bocado de mulher que canta, enfim. E aí tiveram esse momento, e aí juntaram e teve esse momento aqui de gritaria delas, escuta só.
Yeah.
enfim, eu acho que essas performances de divas dos anos 90, assim, são meu guilty pleasure maior. Eu sei que é ruim, mas ao mesmo tempo eu gosto. É isso. Então manda, pela ordem vai Ian Costa. Primeiro lugar, Ian Costa.
Ah, eu ia, rapaz, eu na verdade, eu como já virou costume, eu entro nesses episódios que não tem roteiro, achando que é uma coisa e no meio do episódio eu descubro que é outra, né? E aí eu tinha pensado assim em perguntar o que é uma coisa ruim que as pessoas gostam. E aí, seu Ted Medeiros, eu pensei.
Certo.
Não é Senhor dos Anéis. Certo, Senhor dos Anéis, eu já disse, tem o seu valor, é uma questão de gosto, mas tem o seu valor. É Star Wars.
Ai, que foder.
É.
Ah, por quê?
Pra quem gosta, é.
Tu repete aí de novo, Ian, assim, só pra tirar na edição que meu vanvanço hoje, meu, aí eu não escutei não. Juro por Deus.
Natan, tu não tirei isso da edição? Ted não escutou, por isso que ele tá calado até agora. Então, Ted, ele não tomou remedinho? É Star Wars, Ted.
Vai tomar no cu, caralho.
Saíram os dois agora.
Não, eu quero lembrar que Star Wars, ele é tipo, acho que é a franquia mais 880 do mundo. Porque ou o que eles fazem é tipo, muito legal, como o Clone Wars, que foi muito massa. Ou é a merda do episódio 9.
Não, eu queria saber do Natan. Natan, você aí, professor de roteiro, me diga, o que é que faz um bom personagem?
Rapaz, são bicho, tantas coisas.
Você não precisa se perguntar sobre questão de personagem. É só lembrar, no episódio 9, começa o filme... E o Oscar Isaac olha pra você e diz: de alguma maneira, Palpatine voltou. E é isso.
Não,
é isso que Malfoy
se viu. Não, não, desconsidere a última trilogia.
Não. Se tá feito, se tá com o nome, é pra ser julgado igual, filho. Ela vai levar. Não produziu? Produziu. Não, então, agora você se
tem,
lasque.
Você tem três partes. Cada parte tem três filmes. Então duas são boas. Então já vale.
O filme, o episódio 9. Não é nem Oscar Isaac que diz. É no letreiro clássico de Star Wars. Está surgindo... Ele diz assim. Se espalha pela galáxia o ressurgimento do Imperador Palpatine que está no planeta tal, não sei o que lá. O cara fala, puta que pariu. O que é isso, bicho? A primeira coisa do filme já é isso. Aí dá vontade de você levantar e ir embora, né? Porque a desgraça foi feita ali nos primeiros 10 segundos de filme. Que começa. Puta que
pariu. Não, aquilo ali é horrível. Aquilo ali. Tá. Agora, Star Wars, o universo Star Wars, aí anda falando de tudo. Não é tudo que é ruim. O universo de Star Wars é massa. Eu tô jogando agora, inclusive depois de 30 anos, eu tô conseguindo jogar o Fallen Order agora. Um jogo do caralho. Muito bom.
Natan, eu já ganhei de um amigo o pacote de todos os jogos de Star Wars da Steam. São mais de 30 jogos. Se tiver 3 naqueles 30 que realmente vale a pena, bicho, é porque Star Wars tem tanto lixo, pô. Tanto lixo, tá ligado? Uma hora sai algo bom.
É um universo, pô. Vai ter gente pra consumir lixo. Como vai ter gente que só vai consumir a...
Natan, tá certo, Natan. Então tá bom. Então o sertanejo é maravilhoso porque tem evidências. É esse o seu argumento, né?
Sertanejo? Tu falou de sertanejo? Gabriel, eu vou tomar então aqui sua frente porque primeiro lugar... O meu primeiro lugar é em referência a isso, bicho. Que eu tô extremamente feliz.
Eita.
Com um evento que vai ocorrer dia 11 de dezembro na Rede Globo de televisão, bicho. Exatamente.
Amigos?
Amigos, exatamente.
Meu Deus.
Perfeito.
Não creio. Perfeito. Não creio.
Perfeito, senhor Ian Costa.
Pablo, qual é a música, Pablo?
Inclusive, eu soube que Júnior Lima vai participar.
E é? O quê?
É porque ele curte Brother Eric.
Ele foi convidado, foi o Mix.
Não, mas é sério, pô. Mas é sério. Eu cresci. Acho
que ele tá ocupando o lugar de João Paulo.
Caralho, bicho. Ai, caralho. Mas enfim.
Não, pô. É Leandro.
Deixa eu respirar. Deixa eu respirar.
É de Leandro, Ted.
Calma,
calma.
É Leandro, né?
Bicho, tu fala de Leandro, não, porque, olha, eu vou explicar aqui o porquê eu gosto gostar tanto dessa porra, né? Desses amigos, não sei o que lá. Por quê?
Minha infância... Tu gosta da porra dos amigos?
Não, isso aí a gente já sabe.
Mas olha, minha infância, ela foi saturada de sertanejo, certo? Eu não só fui apresentado ao sertanejo, eu fui saturado por sertanejo. Porque minha mãe era um ouvinte de sertanejo assim, maluca. Tá? Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, né?
Certo.
João Paulo e Daniel, enfim, esse todo mundo, Chitãozinho e Chororó. Então aquele
Claudinho Buchecha.
Claudinho Buchecha, Simone e Simaria, né? Todo Pepe mundo ali, né? Então, quando tinha um evento de amigos, dos amigos na Globo, parava, era um evento lá em casa, pô, era aquela coisa. Então tem a lembrança familiar, sabe? A gente sentava pra ouvir Zezé de Camargo cantando com Chitãozinho, tá ligado? Sim. Luciano cantando com Daniel, essas coisas. E era muito massa, pô. A gente tava ali.
João tão... Paulo cantando com
Leandro. É, numa mesa médium, né? Com Chico Xavier fazendo
O necromante.
Ei, vamos falar.
Minha gente, ela não controla aí.
Mas enfim,
meu
né? Mas
Deus.
É isso, cara. Eu vou assistir dia 11. Provavelmente vou estar tomando uma cerveja que poderia estar nessa minha lista também, né? É ruim,
o quê?
Mas é bom, mas enfim.
Eita!
Mas,
pronto, agora foi antes, saiu. Mas peraí, enfim. Então teu primeiro lugar é sertanejo.
Sertanejo com foco no evento da galáxia dos sertanejos chamado Amigos. Certo? A reunião ali
dos Vingadores do sertanejo.
Exato! Muito obrigado, senhor Gabriel. Dos
Vingadores
do sertanejo.
Exatamente,
okay. São os amigos. Os Vingadores.
Então já temos aqui Celine Dion, Star Wars, sertanejo, Gabriel Gaspar.
Eu vou ter que colocar aqui o meu primeiro lugar, que é um guilty pleasure meu, que é vodka barata de vidro.
Que é isso?
Com recipiente de vidro. Porque assim, existe aquela vodka...
Ah, tipo a da minha irmãzinha.
Não sei.
Natasha.
Ah, tá. É. Agora entendi. É, existem aquelas vodkas de tipo 12 conto litro que a garrafa é de plástico. É. Beleza.
Certo.
Mas a vodka que é 1 litro, 10 reais e a garrafa é de vidro, tu sabe que mais dinheiro foi pra garrafa do que pra o que tem dentro, né?
Com certeza.
Nossa.
Exatamente. Então pra mim é um guilty pleasure, porque eu olho pra aquilo e falo, isso aqui é uma merda.
Uhum.
Mas a ideia de estar
Gabriel, só diga uma coisa, aproveite. Você um dia vai ter mais de 30. Aproveite.
Exatamente, não pude participar do episódio de ressaca, porque independente de quanto eu beba, eu não passei ressaca.
Porque no dia anterior, exatamente. Gabriel passou ali no Atacadão patrocinando nós. Comprou
dois corotinhos e uma Foco Paulista. E foi
isso,
pra casa.
Isso. Exatamente.
E foi pra casa.
Ok, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Em terceiro lugar, a gente tem Calcinha Preta, Bollywood, Jogo de Carta de Yu-Gi-Oh! E LOL.
Certo.
Começou honrosa para o Chiclete Plock.
Eu vou de Chiclete Plock.
Chiclete Plock, então ganhou Chiclete Plock em terceiro lugar.
Certo.
Segundo lugar, nós temos Nicolas Cage, o Fiat Uno, paródias e conteúdo infantil para adultos.
Eu posso jogar um
Peppa
aqui?
Pig.
Eu, bicho, baseado nessa tese aí de um negócio que não presta correndo e overact, eu diria Steven Seagal, né?
Perfeito, também. Muito bom.
Meu Deus. Ok, Steven Seagal ganhou o segundo lugar. Tá. Primeiro lugar, temos aqui Celine Dion dando grito.
Certo.
Temos Star Wars, temos Sertanejo com Evento Amigos e temos Vodka Barata de Vidro.
Certo.
Steven Seagal no Uno tomando uma vodka Natasha seria algo que eu queria presenciar, bicho.
Seria um perigo inimaginável.
Essa já é a capa, né, do jogo dessa, mas eu acho que não tem outra alternativa que senão essa, né?
Exato.
Não, mas peraí, tem uma coisa que a gente consome. Quem é que consome Steven Seagal no Uno, pelo amor de Deus?
Bicho, eu assistiria.
Vamos manter a coerência.
Eu iria pro cinema, não ia ver as Marvels, mas isso aí eu ia ver.
Shut up and take my money, meu filho. A gente tá fora.
Isso aí eu ia ver. Tipo assim, e tem outro que a gente poderia colocar, né? Que foram os mercenários, que foram os amigos dos Brucutu de Ação, né? Também tem isso.
Uhum.
Isso que é muito bom, isso, né? Ali, que a gente pode estar citando aqui, que é muito bom, que eu iria isso novamente.
Ted, agora tu imagina a versão Velozes e Furiosos chegando. Steven Seagal no Uno, movida
sim,
Natasha.
Movida Natasha, perfeito.
Isso. Os amigos em outro, parecido a quadrilha de morte, tá ligado? Todo mundo tá apanhado dentro do Landau.
Do Landau? Puta que pariu.
Isso. E no Chitão outro chega quem?
Dirigindo, por favor, com os mullets.
Claro.
Aqui.
Evidentemente.
Puta que pariu.
E no outro carro chega quem? Peppa Pig.
Peppa Pig, perfeito.
Nossa. Perfeito.
Não, ele tem que ser... A mulherzinha da bandeirada tem que ser Celine Dion dando um grito.
Toguro. Vestida de Toguro.
Toguro. Isso. Exatamente.
Ok, então quem ganhou o top 3 é o quê? Corrida Maluca do Steven Seagal?
Foi o Balaio Podcast com tanta bosta que a gente falou aqui.
Eu diria que Chiclete Plock ainda tá vencendo.
É, Chiclete Plock foi algo diferenciado, né, bicho?
Ok, veio então vamos
alma,
lá.
Veio da alma.
Veio da alma o Chiclete Plock.
Levante as mãos para Chiclete Plock.
Bota
não
a
Chiclete Plock.
Não ser humano, unânime.
Chiclete Plock ganhou o top 3, meu Deus.
Muito okay. bom. Muito bom.
Perfeito. Eu poderia colocar um aqui pra competir com o Chiclete Plock diretamente.
Diga aí.
Olha lá, Natan, disfarçando a menção honrosa.
Olha lá.
Eu tenho uma menção honrosa aqui, mas acho que bate de frente.
Que
é tão ruim.
Não. Caralho,
eu
poderia falar
caralho,
que pronto.
Poderia.
Que tudo.
Que tudo. Desisto. É isso. Não vou dizer mais. Valeu. É isso. Chiclete Plock com que truque ganhou o top 3 de... É tão ruim que é bom.
Meu Deus do céu, a pessoa tá na situação... Tá
enquanto...
Chiclete Plock com que truque...
O Plock é a sobremesa, Gabriel, do que truque, porra.
Enquanto tá assistindo Grey's Anatomy.
Caralho.
Perfeito. Caramba, essa pessoa tá vendo que cometeu um ato contra a própria vida, minha nossa.
Desistiu de viver, pois é.
E escutando amigos na caixinha Bluetooth, né, ali de lado,
isso.
né?
Isso, na JBS, né?
Na JBS.
Não, eu ia dizer o top 10 do Brasil da Netflix.
Puta, o que é o top 10 do Brasil da Netflix?
Isso é duro. Isso cabe um programa, inclusive, senhor Natan. Top 10.
Pois é, pode ser. Hein? Top 10 do Brasil da Netflix.
Do top 10 da Netflix. Puta que pariu, bicho.
Olha, o próximo episódio da Independência vai ser esse. Vai
Sim.
ser o FM Top 10 Brasil.
Aqui, top 10.
Um abraço pra Netflix.
Glória da sanfona do Mané, sup de corocoto, corocoto, cunhé-cunhé. Onde tem vale da sanfona do Mané, sup de corocoto, corocoto, cunhé-cunhé.
Tá de corocotó, cunhé-cunhé-cunhé.
Ganhou aí o quitute, né? Um elemento que
surpresa do nada.
Surgiu ali aos 45 do segundo tempo, o quitute ganhou de nosso top 3.
Quem diria que o quitute seria um deus ex-machina, hein?
Exatamente.
É? Pois é, velho, jogaram o quitute aqui, uma cartinha de Yu-Gi-Oh! Aí, Gabriel.
Aham, é a carta amarilha.
Um só valor,
só uma pergunta aqui pra Gabriel, pra gente datar, né? A gente se sentir velho. Você sabe usar a chavinha do quitute, seu Gabriel?
Eu nunca comi quitute.
Tá vendo? A gente tá velho, a
Nossa
gente tá acabado.
Senhora.
A gente tá acabado, meu amigo. A gente tá
velho,
acabado.
Essa geração Z aí é tudo saudável. É, só come frutas,
saudável.
Boa.
A pessoa
verduras.
Que chegou aqui e jogou vodka de 10 conto na
mesa. Exatamente.
Mas tudo
exatamente.
Bem.
Ok,
poderia
mas enfim, voltando ao quitute.
Um quitute tranquilamente, Gabriel, viu? Essa
eu vou vodka. Pesquisar aqui. Eu vou pesquisar aqui rapidão.
É.
Vodka Slova.
É. Patrocina nós.
Quantidade de fibras.
Meu Deus do céu. Tá, então é isso. Ficamos por aqui. Mais um top 3 nada a ver pra vocês. Ficamos aí com o Gabriel Gaspar mandando as redes sociais. Vai, Gabriel Gaspar, manda aí.
Então, nossas redes sociais. Espera aí que eu tô achando o PDF. Isso é arroba Balaio Podcast em tudo que tem uma barra de pesquisa. E nosso e-mail é balaiopodcast@gmail.com, que também é nosso Pix.
Não esquece de apoiar a gente aí no PicPay. Tem assinatura, tem doação avulsa, tem Pix. Se vocês quiserem mandar aí pro balaiopodcast@gmail.com, ajuda nós. Ainda tá mantendo o desafio da semana passada, né, Ian? Quem deu o Pix maior aí da história vai ser mencionado aqui.
E vai ganhar um galeto.
E agora temos... É, vai ganhar um galeto. Temos aí um Pix misterioso aí, nosso recorde, que vocês vão saber. Quem doar e passar vai saber, né?
Exatamente. Manda o Pixão.
Pixão. Compartilha a gente, volta a gente lá. Estamos ainda na campanha dos 4.9 do Spotify, né? Pra fazer com que aquele fera da puta que botou 4.8 pague pela sua existência. Vamos deixar o balaio 5.0. Rumo a esse recorde.
Agora não dá mais.
Pois é, bodega do balaio também, para as camisas, é isso. Tchau, até semana que vem. Tchau, Gabriel.
Tchau. Só tchau, meu.
Tchau, Teddy.
Foi meio seco, né?
Uhum.
Tchau, Ian.
Lá, ó, pra fechar com chave de ouro aqui, eu queria dizer que, infelizmente, eu não achei a vodka Natasha, mas eu achei a vodka Smirnoff. É que uma quantidade de 100ml, ela entra em algumas dietas, certo? Porque ela é zero de proteína, zero de carboidrato, zero de gorduras e tem apenas 226 calorias que o seu corpo com certeza vai consumir mais pra digerir essa porra.
Exatamente.
Cara, quer dizer que duas doses de vodka equivalem a um Big Mac.
Como é que tu sabe as calorias de um Big Mac? Assim, só pra
gente. Porque eu tô de dieta, eu sei quanto é que eu tô consumindo.
Ah, tu tá de dieta e comendo Big Mac. Parabéns. A dieta está muito bem.
É o dedo lixo.
A dieta está indo muito bem.
Mas é Ted, ele pede, cheira e joga fora. Entendeu?
Boa, aí sim.
Ele moe com cartão de crédito, aí dá uma cheirada no bicho sim. Assim.
Uhum.
Aí todo mundo no shopping já foi expulso duas vezes do shopping.
Xiaoyu.
Ele só tá indo agora naquele que é perto do viaduto, que a galera também consome outras coisas ali. Ele, inclusive, tá fumando as batatas fritas.
Ian já deu, acabou o programa.
Parecendo a mãe do Chris. Parecendo a mãe do Chris fumando uma cenoura.
Acabou o programa. Acabou. Tchau.
E aí, o copo de refrigerante, ele bota onde?
Vai.
Agora vamos vir lá debaixo do mané. Disseram aí que essa foi do mané, não tinha acordeão, mas não casquei mais, eu não vou dar pé. Não sai de baixo e não sei quando já canso, não se pede floreada, essa foi do mané. Tá de coracotó, conhecunhecunhé, manda o seu baixo, achadida no pé. Coracotó, conhecunhecunhé, agora vamos vir lá debaixo.
Tempo extra!
Qual o número desse episódio, por favor?
Dá-lhe, 240, cara.
240? Ai, meu pau na tua venta.
É, acho que cabe. DP, Patu.
É daquela conversa que a gente tava tendo pra ir aqui. Eu acho que tá cabendo.
Já vai. Dependendo, porque pode ser só a espessura, ele
ou
vai
senão
e volta.
Tu pode dar. Tu pode dar aquela fungada. É. Tá ligado, Natan? Aquela fungadinha que o cabo faz. Vamos embora.
Bora, vai, Tete.